Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Leva o banho de cheiro que hoje eu vou preparar com a cachila de porco, patrício livre.
Você, seja bem-vindo e bem-vinda. Já estamos por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem em busca de aventura e muito conhecimento. Posso te fazer um convite? Que tal um banho de cheiro com as herveiras do Boi Garantido para espantar todo o mal-olhado acumulado durante a semana que passou? Pois então, pega logo teu ramo de mucuracaá que o Caminhos da Amazônia já está no ar.
E as herveiras sabem o segredo. As ervas e essências regionais levam da moral o chama da boca de efeitos sensuais. Tia Coló, Luna Cheirosa, Tia Maria e outras herveiras mais.
Hoje o nosso programa vai te levar para o universo ancestral e milenar, passado de geração para geração. Quem nunca foi até o quintal pegar umas folhinhas de boldo para aquela dor de estômago, não é mesmo? Ou aquele hortelã para cuidar da cólica intestinal. Conhecimento comum que a cada dia ganha mais adeptos. Já sabem do que eu estou falando? O Tomé Viana vem cantar a temática de hoje.
Caminhos da Amazônia.
É a planta que cura, é a folha que cura, a erva que cura não faz mal. Vamos regar e cultivar pra que seja bem produtiva. A erva que cura é medicinal. Chá de folha verde ou seca não faz mal. É a planta que cura, é a folha que cura. A erva que cura não faz mal. É a planta que cura.
Usadas há muito tempo por nossos antepassados, são conhecidas por terem um papel importante na cura e no tratamento de doenças. Vale lembrar que em algumas comunidades, essas plantas medicinais simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. Das plantas, tudo pode ser aproveitado, sendo que chás e as essências são as formas mais frequentes de uso. E o uso de espécies encontradas nos quintais de nossas casas é muito comum aqui na região amazônica. A Liege Costa foi conhecer de pertinho um pouco mais sobre esse processo e a importância das plantas medicinais no nosso dia a dia. Não perdeu a oportunidade e pegou a cuia para tomar o delicioso chá de casca de preciosa com farinha de tapioca. Liege Costa, nos conte o que você descobriu.
Caminhos da Amazônia.
O uso de plantas medicinais é algo que faz parte da sabedoria popular e está presente na ancestralidade do Amazônida. E o poder terapêutico das plantas medicinais da Amazônia, aliado ao conhecimento científico, é aplicado na saúde desses povos. Nossos pais, avós e bisavós costumavam realizar esse tipo de prática para curar diversas enfermidades. Mas, da mesma forma que existem cuidados e restrições para o uso dos medicamentos comprados nas farmácias, a prática da medicina tradicional também precisa de precauções. Maria Luciene Santos, terapeuta popular que mora e atua com plantas medicinais em Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará, fala de como é o preparo para manuseio dessas plantas e a importância do conhecimento necessário sobre elas.
uma experiência bem grande com mais de 20 anos trabalhando com as plantas. Também tenho um conhecimento para saber que planta estou usando, que planta estou preparando o remédio caseiro. Eu faço aqui os chás, a tintura, o banho de ervas, o escaldapés, os cozimentos, cataplasma. Uso as vasilhas preparadas para isso, né? Uma panela de inox ou frascos de vidro. E para a gente trabalhar com as plantas, precisamos ter um conhecimento maior sobre elas, porque tem muitas plantas parecidas e que a gente pode estar até se confundindo muitas vezes, né? Saber que planta é e para que ela serve. Então é importante também saber essa propriedade medicinal de cada planta.
Também incluso nesse processo de plantas medicinais, Nato Tupinambá, pajé da aldeia Iquirum, na comunidade Parauá, no Baixo Tapajós, cita como elas são usadas dentro das comunidades, destacando que antes dos médicos chegarem nessas localidades, os pajés e os médicos das florestas eram quem tratavam da saúde desses povos.
Nas comunidades a gente busca a trabalhar com essas plantas através de garrafadas, através de macerados, tinturas, pomadas. Antes, quando nós não tínhamos os médicos nas comunidades, quem era os médicos era o médico da floresta, os pajés. E a gente tem todo um conhecimento de como se trabalhar. Hoje o SUS está pensando, né, aqui de se trabalhar com essas medicações já, com esses remédios dentro dos hospitais, né? Isso era muito importante porque, por exemplo, o médico, ele buscando o conhecimento dessas plantas, e aí ele vai passar aquela medicação e aí vai se tratar na própria comunidade. A Amazônia, para nós aqui, é a grande farmácia, né? Quase tudo que tem dentro da floresta são plantas medicinais.
O pajé, que também é parteiro, explica que usa as plantas medicinais no processo de recuperação da mulher que acabou de ter bebê.
A gente, como pajé, a gente trabalha com essa valorização das nossas plantas, das nossas ervas sagradas, né? E eu, como também parteiro, né, eu acompanho a parida dentro de casa, né, dentro da casa dela, e tomando as medicações, entendeu? Dos remédios sagrados, das ervas mesmo.
Em um tempo em que a medicina era mais natural e menos laboratorial, as gerações que nos antecederam faziam uso constante de preparações como banhos, infusões, chás, dentre tantos outros. Ivete Bastos, moradora do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, no distrito de Santarém, explica os chás que elas e outras mulheres utilizam para as mais diversas queixas, que vão desde uma dor no estômago a remédio para cicatrizar ferimentos.
Para problema de estômago, quando a gente pega tipo uma congestão, a gente vai lá, põe uma água para ferver e põe, escalda a folha da arruda com a ouriça, com a japana branca. Então a gente toma, às vezes até a flor do mamoeiro, que é uma mamacho que a gente chama. Então a gente faz esse remédio. Se tiver com uma dor de barriga, a gente usa a batata do marupazinho com amor crescido, que a gente usa também. Se está num estado nervoso também, a gente já vai fazer um chá da flor ou da folha do maracujá. Também da graviola a gente usa também como cicatrizante. Aí a gente apela às vezes para as cascas também.
Além de compartilhar conhecimento com mulheres de outros territórios, Ivete destaca que também há trocas de produtos entre elas.
Uma vai aprendendo com a outra, o mel, o andiroba, a copaíba. Então aquilo que a gente não produz no nosso território, a gente compra com a outra mulher que produz lá no território dela. Por exemplo, a andiroba nós compramos do Tapajós, que vem lá da área da dona Marilene Rocha, da família, de dentro da Resex. Então o mel a gente já tem muitos lugares, o mel de abelha. E aos poucos a gente está aprendendo também a lidar para ampliar mais. Então essa questão da medicina alternativa, que é no quintal das nossas casas, isso é muito importante, porque a gente tem ajudado muito umas às outras.
As plantas medicinais também possuem compostos químicos ativos que podem promover algum tipo de interação. Portanto, é preciso ter cuidado ao associar medicamentos com plantas medicinais sem prescrição de um profissional, o que pode promover a diminuição dos efeitos ou provocar reações indesejadas. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia. Porque parado não há mudança.
estima que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de plantas medicinais para aliviar sintomas de alguma doença. As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças variam de espécie para espécie. Tais substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta a classificação de medicinal. Mas o uso requer cuidado e moderação. Ou seja, nada de exageros, viu? Afinal de contas, a cura de todas as dores e de todos os males está na floresta.
A sabedoria do índio é milenar. A cura de todas as dores e todos os males está na floresta. O caboclo em harmonia com a natureza se embrenha na mata em busca de ervas medicinais. Consciência ecológica dos povos da Amazônia. Heranças e ensinamentos de velhos curandeiros e sábios ancestrais. Copaíba, andiroba, sucuba, unha de gato, carapanaúba, que nada mata, sara, cura, mirá. Copaíba, andiroba, sucuba, unha de gato, carapanaúba, que nada mata, sara, cura, mirá. Não polua, não destrua, que a natureza, mãe, é vida. Não desmate, não maltrate, não polua, não destrua, que a natureza, mãe, é vida.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia. Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Ana Selma, bote água no fogo que eu tô passando mal. Ana Selma, bote água no fogo que eu tô passando mal. Acho que tô com quebranto. Tô com espinhela caída, tô com uma dor nos quartos, tô precisando de um chá.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, ao som do Nicolas Júnior, com Dona Selma. Hoje falando sobre o uso das plantas medicinais e sua importância. Então, a rede para perto do radinho, que o segundo bloco do Caminhos da Amazônia já está no ar.
Dona Selma, bote água no fogo, que eu tô passando mal. Acho que tô com quebranto, ou com espinhela caída. Tô com uma dor nos quartos, tô precisando de um chá. Chá de casca de preciosa, capim santo e jatobá. Pouso, suco, bailouro, cidreiro, carmelitana. Chá de casca de laranja, quebra-pedra e crajiru. Sacaca, canela, erva doce, pra dançar o meu amor.
Você sabia que toda parte de uma planta pode ser usada? Pois é, enquanto as folhas aliviam nossas dores internas por meio dos chás, as essências, óleos extraídos das espécies de maneira específica, também podem auxiliar no tratamento de doenças. E isso quem conta pra gente é a Daniela Pantoja, que foi conversar com um especialista no assunto. Daniela, conte aí o que você descobriu.
Entrevista ambiental.
Para entendermos um pouco mais sobre a importância das plantas medicinais, eu converso com Antônio Júnior, doutorando em Biodiversidade e Biotecnologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, pergunto a você qual a diferença de homeopatia e fitoterápico.
Esses dois conceitos, eles são muito relacionados, né, à utilização de plantas medicinais, só que eles têm algumas diferenças. A homeopatia, ela é uma prática medicinal onde certos elementos químicos ali que estão presentes muitas vezes nas plantas, eles são utilizados como uma forma de induzir de forma muito leve uma determinada doença na pessoa, ou um determinado sintoma. Funciona mais ou menos semelhante ao conceito de vacina, né? Que a vacina a gente aplica na pessoa, ela vai induzir o sistema imunológico a produzir uma resposta contra aquele agente causador da doença. Já os fitoterápicos, eles são produtos que são derivados de plantas medicinais, por isso que eles têm esse nome fitoterápicos, né? Então é uma terapia baseada baseada em plantas. Fitos significa plantas, né, do grego. E todo fitoterápico, ele tem ali, na sua composição, elementos químicos que são derivados de plantas.
E como é feita a extração das essências e qual a importância para o tratamento de doenças?
Bem, as essências, que também são conhecidas como óleos essenciais, são uma classe ali de substâncias que são encontradas em diversas plantas aromáticas, né, plantas medicinais. E as essências, elas justamente têm esse nome de essências ou óleos essenciais, porque são substâncias muito voláteis, de baixo peso molecular, que por isso que a gente consegue sentir aquele cheiro ali bem forte, porque justamente representa aqueles compostos que volatilizam muito rápido e a gente consegue sentir aquele cheiro. Os óleos essenciais, eles são uma fonte muito promissora de compostos bioativos derivados de plantas medicinais. E eles são muito importantes por quê? Porque várias, né, substâncias que são encontradas em óleos essenciais têm atividades biológicas muito diferentes. Então a gente vai ter ali compostos que têm ação ansiolítica, que têm ação antibactericida, antimicrobiana, antifúngica, anticancerígena, diversos tipos de atividades. Também são muito utilizados em processos de aromaterapia, né, que é quando os aromas, de fato, né, eles vão ter ali um poder medicinal no organismo da pessoa. Eles podem ser extraídos de qualquer parte da planta. Isso vai depender muito de qual espécie de planta a gente está falando. Mas, de forma geral, a grande maioria dos óleos, das essências, são extraídos das folhas. E aí, como exemplo, a gente tem a erva cidreira, que é uma espécie muito utilizada na medicina tradicional e que boa parte da ação calmante, sedativa que essa espécie tem, está nos compostos presentes no óleo essencial dela. Então, por isso que é importante a gente saber preparar o chá de maneira correta.
E por falar em chás, qual a diferença dos que são industrializados para aqueles que encontramos nos quintais?
Olha, de forma geral, esses chás que são industrializados, para eles serem industrializados, eles têm que passar por um processo de produção e onde é feito toda ali uma avaliação do controle de qualidade. Pode acontecer, muitas vezes, desse controle não ser realizado de maneira adequada. E aí você pode estar consumindo ali uma planta, né, uma droga vegetal, um material vegetal, que muitas vezes nem é aquela espécie que indica. Então tem que tomar muito cuidado, né, tem que saber escolher as marcas que são mais conhecidas, para você garantir que de fato você está tomando a planta que você quer. Então, se você quer tomar um chá de erva cidreira, nem toda espécie que dizem por aí que é erva cidreira, de fato é a erva cidreira. Então, só tem que tomar cuidado quando os chás são industrializados nessa questão de ser de fato aquela planta que você tem interesse, que muitas vezes eles acabam trocando, né, já que as plantas são muito parecidas. Já aquela que você cultiva no seu quintal, você tem a certeza de que você está tomando o chá daquela planta que você conhece.
E para finalizar, como observa essa conexão do conhecimento tradicional e científico?
É muito importante essa questão do conhecimento tradicional, porque não existe conhecimento científico sem o conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional, ele é a base. E aí, quando a gente fala de plantas medicinais, principalmente, por quê? Ninguém vai pesquisar uma planta aleatoriamente. Eu não posso chegar ali numa floresta e pegar qualquer tipo de planta e chegar no laboratório e eu quero saber se essa planta tem atividade anticancerígena, se essa planta ela tem atividade ansiolítica, se essa planta é calmante. Por quê? Eu vou estar dando ali um tiro no escuro. Então é muito importante o conhecimento tradicional, porque ele já dá um direcionamento. Então você vai numa comunidade e você pergunta, quais são as plantas que vocês utilizam aqui para tratar infecções? Ou uma planta anti-inflamatória? Eles vão dizer, eles já sabem, né? Esse conhecimento é passado lá entre eles de geração em geração. Você já sabe qual é a planta que você vai testar para atividade anti-inflamatória, por exemplo. Então você já sai da comunidade com esse conhecimento basal, você chega no laboratório e você já sabe em que você vai testar aquela planta.
Muito obrigada, Antônio Júnior, doutorando em Biodiversidade e Biotecnologia da UFOPA, por sua participação em nosso programa. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
A cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na crença da bênção das mãos da grande pajé. A cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na crença da bênção das mãos da grande pajé. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na crença da bênção.
Coisa boa é compartilhar com você aí do outro lado do rádio as maravilhas e a diversidade de produtos encontrados nesta imensa Amazônia. Os óleos essenciais são substâncias cuja origem resulta no metabolismo efetivo de espécies aromáticas. A Elmasa Sadek, que é comunicadora social, é usuária dessas essências e começou a usá-las para aliviar as crises de enxaquecas, após indicação de uma amiga. Com o tempo, ela aprendeu que cada óleo essencial tinha uma função.
Eu faço uso de essências desde 2019. Eu sempre tive muita crise de enxaqueca e uma amiga me indicou uma vez durante essas crises de eu experimentar usar um óleo essencial para ver se iria melhorar. E aí eu usei, né, a primeira vez. Muito sem saber como usar, né, como ministrar. E aí depois, claro, fui aprendendo, né, o que era melhor para cada coisa, para rinite, sinusite, que eu também tenho muito, e o que seria também melhor para enxaqueca, né? Hoje em dia eu ainda tenho muita crise de enxaqueca, mas eu consigo controlar ela muito melhor com o óleo essencial que eu uso, né?
Elmasa, além de considerar o uso de óleos essenciais importante em sua vida, ela ainda indica para aquelas pessoas que preferem evitar o uso de medicamentos comprados em farmácias.
Eu considero como algo muito importante para minha vida e, inclusive, indico isso para todo mundo, né? Para todo mundo que tá com uma dorzinha, assim, de cabeça. Eu sou uma pessoa que eu evito muito tomar remédio. Eu acredito muito em remédios naturais, né? Minha mãe, desde muito nova, sempre me deu remédios naturais, sempre me levou para benzedeira. Então, esse processo natural de cura, eu sempre acreditei muito mais e prefiro do que tá tomando remédio, né? Não me recuso a tomar remédio, mas prefiro. Então, usar o óleo essencial e descobrir o óleo essencial como uma alternativa e como algo que realmente me ajuda durante esses processos de crise é muito importante para mim.
Como você pode observar, as plantas medicinais normalmente são utilizadas após a indicação de amigos e familiares. Elas podem ser usadas frescas, logo após a coleta, ou secas, dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada. O modo de preparo também varia e precisa ser avaliado cuidadosamente. Em alguns casos, por exemplo, utilizar a planta como chá pode fazer com que os efeitos e sua base se percam. Então, que cuidados devo ter na hora de manusear as plantas medicinais encontradas no meu quintal? O Caminhos da Amazônia tem a solução. Caneta e papel na mão e se ligue nas nossas dicas.
Dicas do Meio Ambiente.
Meu nome é Mayara Rezende, sou da Fiocruz, farmacêutica. A gente acredita que as plantas, apesar de todo o potencial farmacológico, elas podem trazer muitos riscos à saúde se usadas de maneira incorreta. Então, o nosso trabalho é justamente orientar a população a partir das normas regulatórias, a partir daquilo que é preconizado pela Anvisa e por outras autarquias, a respeito desse uso seguro, porque plantas medicinais, elas podem trazer toxicidade nos rins, no fígado, neurotoxicidade, irritações cutâneas. E o nosso objetivo é justamente trazer o uso adequado à tona para que as pessoas se intoxiquem menos ou não se intoxiquem. A dica para a população em geral é sempre procurar órgãos que trabalham com responsabilidade sobre essa área. Então, na Anvisa, você vai ter cartilhas, as próprias associações, então a Abifina, a Abifisa, possuem cartilhas de uso seguro dessas plantas, nós da Fiocruz. Então, sempre procurar canais disponíveis e com cartilhas, acesso à população, para que se garanta esse uso seguro e adequado.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Dicas super anotadas por aqui. É importante destacar que o uso das plantas medicinais é grande, principalmente em virtude do custo. Contudo, alguns estudos procuram comprovar a eficácia de determinadas plantas medicinais. O objetivo principal desses trabalhos é caracterizar os principais ativos da planta através da fitoquímica e avaliar a ação dela no organismo para a criação de produtos fitoterápicos. Além disso, esses estudos tentam avaliar a quantidade segura de consumo de uma determinada planta. E depois de todas essas dicas, Vou já fazer o uso da essência de patchouli que ganhei da Daniela Pantoja. E aproveitando o aroma de Tauari, já te convido para seguirmos viagem rumo a outro porto, que já tem temática fresquinha presa na malhadeira do conhecimento. Nossa aventura termina por aqui, mas continua no nosso site e redes sociais. É muito fácil de achar. Anote aí, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Coletes devidamente atracados, é hora de seguirmos viagem. A gente se encontra logo, logo, numa nova aventura pelos caminhos da Amazônia.
Das longivas matas, de terras caladas, bons coletores abrindo picadas. Pra tirar cipó, junta buriti, a juta e zica, castanha, copaíba, cumaru e jatobá. Faz o panacu, desce o jamanchi, pra colher o chipa.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.